Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda viaja hoje ao início do século XVIII e entra numa cozinha de elite, espaço vital que servia muitas vezes de laboratório farmacêutico, porque os alimentos eram também tidos como medicamentos e talvez isso não tenha mudado tanto assim. Vamos à descoberta do legado de um apaixonado da gastronomia e de um erudito de muitos remédios. Homem que viajou e viveu em diferentes continentes e casou contra a vontade do santo ofício. Francisco Borges Henriques, figura que nos deixa curiosos, tal como aconteceu à equipa que deu nova vida a um manuscrito que durante o tempo pertenceu e pertence aos reservados da Biblioteca Nacional e que tem agora uma edição em livro, contextualizada, apresentada no original e na adaptação ao português dos nossos dias, Receitas e Remédios de Francisco Borges Henriques, inícios do século XVIII. Livro com a coordenação de Dulce Freire, publicado pela Ficta Editora. A coordenadora desta equipa, Dulce Freire, professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora principal do projeto ReSeed. Em entrevista, já a seguir, há ainda tempo para A Vida Breve, e para a poesia de Olavo Dessa Leal, um poema que resgato à memória da rádio, dos arquivos da RDP. Olavo Dessa Leal, locutor, ator e escritor, viveu entre 1908 e 1976. Vamos ouvi-lo a dizer A Rapariga do Snack Bar. Vai ser assim a ronda. A música a começar podia ser a Ode à Gastronomia de Jean Francais ou La Bonne Cuisine de Leonard Bernstein, mas são obras um pouco histriónicas. Por isso proponho-lhe A Cantata do Café, de Johann Sebastian Bach. Schweigt, stille, plaudert. Algo como estejam sossegados, parem de tagarelar. É um narrador a dirigir-se a uma audiência antes da história que esta cantata nos conta, o BWV 211 de Johann Sebastian Bach, a cantata do café aqui por Emma Kirkby, Rogers Covey Crump, David Thomas e The Academy of Ancient Music, sob a direção de Christopher Hogwood.
Wir will nur auf die Töchter, der will nur auf die Töchter, der will nur auf die Töchter, der will nur auf die Töchter. Schlafen auch, wenn wir nun auf die Tönen lässt.
Die Mutter liebt den Kopf gebracht, die Großmama kann solchen auch.
Wer will nun
auf die Tönen lässt,
Não se fazia separação entre alimento e medicamento, nem entre experiência e transcendência. É nesse quadro conceptual que Francisco Borges Henriques insere as novidades que a época lhe oferece. Verifica-se que procura estar atualizado quanto às soluções terapêuticas que os médicos mais prestigiados do tempo vão apresentando, parecendo contactar de perto com alguns. O mesmo acontece quanto à culinária, recebendo novas receitas, testando ingredientes ainda pouco conhecidos, avaliando como reconstruir as ementas da casa. Neste processo, a conhecida experiência que sublinha no título seria fundamental para garantir o sucesso. Esse sólido conhecimento empírico permite-lhe avaliar quais as melhores fórmulas ou criar truques, o que vai sendo devidamente comentado ao longo do manuscrito. Este é o livro de segredos que organizou e copiou, deixando-o como legado. Francisco Borges Henriques revela uma culinária cosmopolita. Integra novidades europeias, entre as quais os pudins, que irão fazer sucesso no Portugal de 800, e o Rosa Solis e a ginginha, que exemplificam como se estavam a vulgarizar na época as bebidas destiladas. Expressa de forma criativa influências dos impérios ibéricos, não só nas formas de confecção à castelhana ou à brasileira, mas também na novidade dos ingredientes. Sublinhe-se que surgem aqui pela primeira vez em livros de cozinha portugueses ou mesmo ibéricos novidades americanas como pimento, milho, tomate, coco, batata doce e cravo do Maranhão e do Pará. Simultaneamente, demonstra como integrar as novas espécies ou variedades como a abóbora e o feijão americanos ou o arroz e as laranjas do Oriente, fornecendo soluções inteiramente inovadoras ou adaptando o que há muito conhecia. Usufruindo da abundância que as colónias oferecem, consolida o uso de açúcar, tanto no que atualmente se classifica de doçaria como noutros pratos que se consideram salgados. Continua a honrar receitas que durante séculos tinham sido o sucesso das mesas abastadas, como os manjares, as olhas e as almôndegas, as empadas e os pastéis de carne, que, note-se, eram passados por açúcar em ponto e canela. As fatias de pão de trigo ainda são o acompanhamento mais nobre para os pratos de carne e peixe. O cidrão e os ovos moles, qual mistura alquímica que melhoraria qualquer doce, são presença habitual na doçaria portuguesa e estão aqui muito bem representados. Para outras receitas já conhecidas, registra soluções inovadoras, como faz o que viria a ser designado por arroz doce, adicionando-lhe natas e aromatizando com pastilhas de boca, muito comuns nesse tempo. Se mostra conhecer em detalhe as receitas que faziam parte das ementas apreciadas pelas elites, Borges Henriques também indica algumas que seriam mais comuns entre outros grupos sociais. Por exemplo, ensaia as primeiras receitas de bacalhau e assume, sem hesitação, o consumo de sardinhas pelos mais abastados. Esta mobilidade social dos ingredientes e dos cozinhados estende-se aos novos produtos alimentares vindos das Américas a partir dos finais do século XV, como o pimento e o tomate, que parecem ter chegado à mesa das elites europeias apenas na segunda metade do século XVIII. Cruzando influências de diferentes proveniências sociais e geográficas, Francisco Borges Henriques apresenta alguns dos alicerces do que, entre os séculos XIX e XX, se definirá por culinária portuguesa. Sublinham-se dois desses traços. Um consiste nas versões de receitas emblemáticas na construção dessa identidade, algumas das quais surgem pela primeira vez na forma escrita. Trata-se de antecedentes do que será designado como leite creme, pastéis de nata, pão de ló, bolos de milho, tripas, feijoada, sopas de peixe com tomate, pezinhos de coentrada, molho de escabeche, enchidos com pimentão, arroz de pato, arroz doce, caldo verde, ginginha, cozida à portuguesa ou ensopado de carneiro. Outro traço encontra-se na associação de receitas ou ingredientes a locais específicos. Tripas e sericaia do Porto, ameixas de Guimarães, azeitonas de Elvas, pêssegos cobertos de Coimbra, etc. E é um excerto de nos deixar de água na boca e de curiosidade atiçada do livro Receitas e Remédios, de Francisco Borges Henriques, inícios do século XVIII. Na realidade, um livro que tem por título original Receitas dos Melhores Doces e de alguns guisados particulares e remédios de conhecida experiência que fez Francisco Borges Henriques para o uso de sua casa no ano de 1715. Este título, com o português e a grafia da época, falamos do manuscrito 7376, da secção de reservados da Biblioteca Nacional, documento redigido sem intenção original de publicação, julgo eu, já vou perguntar à coordenadora desta edição, e por ter tido muito uso de consulta e estar na cozinha entre o fogo e as pias, está com as devidas manchas de gordura e água. Está o documento original, que na realidade temos aqui em facsímile em algumas páginas, mas que está também disponível no sítio da internet da Biblioteca Nacional, se estiver digitalmente disponível, de facto, o próprio sítio da internet. Um livro de segredos que nos dá 683 entradas em 233 folhas escritas ao longo de 15 anos, a partir de 1715. São mais de 400 receitas, mais de 200 de rezas e remédios e os tais segredos que já referi. Mas tudo isto nos chega agora numa edição que é fortemente contextualizada, com um ensaio inicial da autoria de Dulce Freire e Anabela Ramos. Dulce Freire, que coordena esta edição da Ficta Editora, de que fazem parte também Anabela Ramos, já referida, Ana Isabel Silva, Carlos Manuel Faísca, Filipe Covelo, Inês Gomes e Leonor Garcia. E é a coordenadora com quem converso agora, Dulce Freire, através das plataformas digitais. Bem-vinda à Antena 2, muito obrigado por esta conversa.
Agradeço imenso o convite para falar deste livro e, sobretudo, deste manuscrito, que é fabuloso, como acabou de referir. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar nas várias páginas que fomos percorrendo e nessas marcas e como estão expressas essas mudanças e essas inovações de que estava a falar, e também emoções, porque é um autor que não faz apenas um registro técnico das receitas, como nós hoje estamos habituados a ver num livro de receitas, ou mesmo muito, até muito mais, estamos mais habituados a ver ainda muito mais numa lista de remédios, mas ele também vai dando algumas dicas, algumas informações sobre a sua vida, o seu cotidiano, as coisas que mais gostava. Não tem nenhum problema em dar a sua opinião sobre as receitas que vai experimentando, sobre a eficácia dos remédios que vai anotando, até sobre as pessoas que vão estando no seu cotidiano, com quem vai contactando, e portanto também é um livro com emoções.
É um livro que é uma viagem à história da vida privada de um homem e também à vida de um país, o nosso, o retrato de um tempo antigo tão diferente, mas em simultâneo com múltiplas afinidades, afinal de contas, a procura do prazer do paladar, da mesa, e também as tentativas de criar curas para as doenças são práticas de todos os tempos. Aliás, olhando para esta utilização do alimento enquanto medicamento que é referido várias vezes, penso em alguns livros que têm estado nos últimos anos nos escaparates das livrarias e que não são assim tão diferentes, procurando encontrar através da comida as melhores soluções para dietas, para a cura de diferentes doenças. Enfim, é um livro que é de facto essa viagem convidativa que nos leva por múltiplos olhares e muito distintos. Não falamos aqui só de comida. Por exemplo, a primeira receita ou primeiro texto que nos surge é a receita da tinta de escrever. Já agora a última são pílulas para parar a purgação de esquentamentos. Bom, vamos percorrer um pouco consigo. Dulce Freire, professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigadora principal do projeto ReSeed. Vamos falar deste projeto lá mais para a frente, coordenando a equipa que desenvolve a investigação na mesma universidade. Receitas e Remédios de Francisco Borges Henriques, a edição Ficta Editora. Quem foi Francisco Borges Henriques?
Nós não sabemos ainda muito quem foi Francisco Borges Henriques. Conseguimos, durante este livro foi trabalhado, a introdução foi trabalhada durante já a pandemia, portanto, no último ano, e foi publicado no final de 2020. E, portanto, o acesso à documentação dos arquivos, nomeadamente a Torre do Tombo e de outros arquivos, não foi fácil, porque durante muito tempo tiveram fechados. Portanto, nós ainda temos alguns documentos para explorar, não conseguimos explorar tudo aquilo que gostaríamos, mas de qualquer modo, sabemos que ele foi um homem que nasceu na zona da Alhandra, portanto, nas proximidades de Lisboa, numa zona que nós sabemos que era uma zona de quintas e, portanto, de cercas de conventos e de quintas e de hortas, conhecida pela sua fertilidade, portanto, fica na margem, numa das margens do Rio Tejo, e sabemos que ele terá ido muito cedo trabalhar para a casa de um nobre, de uma família nobre, e que terá começado por aí o seu percurso profissional, que era normal na época. Sabemos que ele deverá ter tido uma excelente formação intelectual, na escrita e na leitura, porque tem uma grande destreza, apresenta uma grande destreza a escrever.
Não era habitual entre os cozinheiros esta escrita cuidada, esta caligrafia treinada e bem desenhada que vemos no facsímile?
Exatamente, ele tem uma escrita treinada e também tem uma desenvoltura na escrita. E tem também, e pensamos que ele de facto tinha uma ótima formação, porque ele também, e que se interessava verdadeiramente pela escrita, porque tem várias receitas de tinta de escrever ao longo do livro, e deixa algumas pistas de que teria escrito outras coisas. É provável que este livro seja uma compilação daquilo de receitas e de remédios e de outras coisas, também conselhos domésticos, preceitos de procedimento social, regras de conduta social em momentos particulares, como por exemplo o luto, mas não só, e ele provavelmente teria outros papéis, vai fazendo assim, essas alusões, e provavelmente isso foi uma síntese daquilo que ele foi acumulando ao longo da vida, ou daquilo a que foi tendo acesso por outras vias, que outros lhe permitiram aceder. E, portanto, ele seria uma pessoa. Ele mostra que é uma pessoa muitíssimo curiosa e com muita vontade de experimentar e ousado. Essa ousadia expressa-se na sua escrita, na forma, podemos falar mais adiante, como ele mistura os ingredientes, e ingredientes pouco habituais, que ele vai misturando, pouco habituais na época, hoje para nós são banais, mas os ingredientes que falou há pouco, novos, que estavam a chegar quer do Oriente, quer das Américas, eram de facto novos e surpreendentes e exigiam alguma destreza e alguma ousadia para serem incorporados na culinária que já se praticava. Mas também na sua conduta pessoal. Ele Sabemos que ele casou com uma senhora que provavelmente não foi muito bem visto essa união, e nós não temos ainda muitos dados, mas aparentemente ele casou com uma senhora de Elvas, portanto, a partir de 1694 ele terá ido residir para Elvas, e casou com uma senhora de lá, que provavelmente não passou na prova de limpeza de sangue que era exigida na altura, porque entretanto Francisco Borges Henrique tinha-se tornado um familiar do Santo Ofício e trabalhava na casa de um bispo, que era também um dos altos quadros da Inquisição, e que, portanto, não terá passado nas provas de limpeza de sangue exigidas na época, e, portanto, aparentemente ele casou e terá abandonado a sua função de familiar de Santo Ofício, porque o Santo Ofício não terá aprovado o casamento.
Essas provas de limpeza de sangue têm a ver com a ascendência?
Exatamente, têm a ver com a ascendência, portanto, tinha que se provar que não se tinha sangue judeu ou muçulmano. O que, bom, era uma coisa complicada, é outro caminho, é outra investigação, mas
Para já é fascinante, porque mostra que havia aí uma paixão, porque se ele é, em 1693, admitido como familiar do Santo Ofício, isto quer dizer exatamente o quê?
Que ele é admitido tinha algumas funções nessa grande organização que era a Inquisição da época.
Ele está ao serviço de um nobre, como disse, membro de topo do Santo Ofício, é esse elemento de uma família nobre que é nomeado Bispo de Elvas, se bem me recordo,
para onde é
acompanhado por Borges Henriques. Então, acontece esse caso de amor, atenção, romancistas históricos, temos aqui algo apetecível, personalidade fascinante, à partida, desde já, com aquilo que sabemos de Francisco Borges Henriques. Digamos que ele, se não tinha poder, estaria protegido pelo poder, a própria educação dele mostra que ele terá viajado, nomeadamente, terá vivido no Brasil, percebe-se através do vosso trabalho, que é também detetivesco, que através das receitas ele terá permanecido uma temporada prolongada no Brasil, terá estado anos, talvez, em Inglaterra, viajou certamente por parte da Europa. Bem, temos aqui de facto uma vida fascinante que tem perspectivas de desenvolver melhor o conhecimento.
Nós não sabemos muito sobre ele, conseguimos cruzar alguns dados com a limitação que referi, alguns dados também do seu entorno familiar e das suas relações sociais, nomeadamente com, e portanto há aqui alguns dados que nos levam a crer que ele poderá ter de facto viajado, o que aliás não era habitual para pessoas que estavam que tinham relações e que estavam neste âmbito social das elites da época, quer porque viajavam por questões profissionais, acompanhavam habitualmente as pessoas com quem estavam, e portanto todo cada nobre que viajava, ainda mais a mais sendo, fazendo parte da elite também religiosa, e tendo acesso à corte, também viajava com uma série de criados e de pessoas que o assistiam, e portanto é natural, ou seria comum, que uma pessoa com o estatuto e com o conhecimento e com a curiosidade e com que o Borges Henriques revela, pudesse acompanhar essas as pessoas com a família e com quem estava. De facto, ele mostra algum conhecimento detalhado, também nas receitas, por exemplo, na questão do pudim, na questão do conhecimento que tem sobre os ingredientes que usa vindos do Brasil, nomeadamente o coco, e nomeadamente receitas de laranja que ele diz que veio da Bahia. Onde chama laranja da Bahia, mas ela é um doce que ele aprendeu na Bahia, um doce com laranja que ele aprendeu na Bahia. E também de Itália, de França. É normal era habitual que as receitas circulassem entre vários países, e que se fizessem receitas à italiana, à castelhana, à francesa, isso era habitual noutros livros de receitas. Agora, ele revela, de facto, aqui um conhecimento detalhado que poderia não ser tão habitual circular, e que poderá ter exigido alguma observação. Mas, claro, são dados que nós teremos que confirmar, se for possível confirmar. Agora, que ele era uma pessoa afirmativa nas suas opiniões e nas suas posições, e sim, e ele vai demonstrando isso ao longo do livro, do seu manuscrito, em diversos momentos. Ele não tem qualquer problema em dizer que uma receita é melhor que a outra, que aquele remédio, afinal, não é tão eficaz como o médico médico que o tinha aconselhado e dizia.
Adjetivar, que... excelente, encontra-se em algumas receitas. Temos alguma indicação de como é que ele era fisicamente?
Não, nenhuma indicação.
É sempre um pormenor interessante quando falamos de cozinheiros.
Nenhuma indicação. Nós não sabemos também se, quando é que ele foi cozinheiro. E nós acreditamos que no final da sua vida, que é quando nós pensamos que ele terá escrito este manuscrito, já depois de casado, certamente, e portanto já... ele já provavelmente não seria cozinheiro, mesmo que ele tivesse sido antes, não seria, porque mesmo que ele tivesse passado pela cozinha, e ele provavelmente, as cozinhas tinham uma composição hierárquica diversificada, portanto havia várias pessoas que desempenhavam diferentes funções na cozinha, e não necessariamente o cozinheiro que punha a mão na matéria orgânica em diferentes fases, não é? Porque as cozinhas também não eram o espaço cintilante que nós hoje estamos habituados a ver, eram espaços com fumo, porque tudo se fazia em fornos, em lareiras, em fogareiros, numa conjugação de fumo. As cozinhas habitualmente nem sequer tinham janelas fechadas, eram grades para que o fumo pudesse circular. E portanto eram espaços muito diferentes daquilo que é hoje, daquilo que são hoje, e portanto provavelmente ele já não estaria na fase, pelo menos em que escreveu este livro, com a mão na massa diretamente. Agora, se tinha certamente uma grande capacidade de observação, tinha uma grande curiosidade, conhecia muito bem a forma como os elementos, ou seja, os ingredientes, se poderiam combinar, e isso nota-se. Teria um gosto muito apurado, que seria certamente resultado da sua experiência, mas também da sua personalidade, do seu gosto pessoal, que foi construindo e definindo, e experimentava. Isso é que para nós, confesso que tanto para mim como para a Anabela Ramos, que foi a coautora deste estudo e nesta análise, que é especialista nas questões alimentares para este período, século XVII, XVI, XVII, XVIII, e que conhece muito bem outros livros de receitas da época, ficámos de facto surpreendidas com esta destreza com que Borges Henriques mistura ingredientes estranhos. Um dos ingredientes estranhos da época seria, por exemplo, o tomate. É muito interessante ver como ele sugere o tomate em diferentes receitas culinárias. Às tantas diz algo como o tomate é bom em qualquer receita, portanto podem juntá-lo em qualquer receita. Ele sugere, por exemplo, uma receita de arroz do tomate, será a primeira, talvez as primeiras receitas, é certamente a primeira receita, mundo até agora, de arroz de tomate. Ele diz, bom, também é bom com cuscuz. O cuscuz era uma questão interessante, porque os cuscuz vão desaparecendo ao longo do século XVIII da nossa culinária, e eram muito habituais ainda nesta altura. Mas também faz conserva de tomate, também tem receitas de conserva de tomate. Diz também, por exemplo, em relação à sopa de peixe, que eram sopas de peixe que já existiam antes, diz, bom, se juntarem tomate também fica muito bem. Portanto, ele vai integrando o tomate, neste caso, em receitas que já eram conhecidas. O mesmo faz com o coco. O coco não se cultivava em Portugal, o tomate certamente que já se cultivaria. O coco, ele mistura, por exemplo, o coco nos ovos moles e faz uma receita com coco e ovos moles, que deve ser maravilhosa, não experimentámos. Por exemplo, o pimento que é usado e adicionado já com grande profusão em diferentes estados, ou seja, em pó e em conserva, em pico, como é adicionado aos enchidos, ao fumeiro. O que não seria habitual, porque já há fumeiro antes do século XVIII, e portanto nota-se aqui que o pimento é adicionado a algo que já era habitual fazer-se, mas é interessante também ver como ele vai juntando abóbora, faz uma receita, apresenta uma receita de uma batatada. E à partida, à primeira vista, podemos pensar que, que estamos a falar da batata que nós hoje consumimos habitualmente como batata frita ou como cozida, mas não, ele está a falar de batata doce. Portanto, essa outra batata só se difundiu já mais no final do século XVIII e depois muito a partir do início do século XIX, mas a batata doce, pelo contrário, já está bastante difundida em algumas áreas de Portugal e Espanha. Logo no, já em meados do século XVI, nos inícios do século XVI, já há registros e informação de que a batata doce existia. Então ele diz, bom, tem uma receita de nabada e diz que a batatada se faz como a antiga nabada. Ora, a nabada era um nabo, é um ingrediente hoje que nós quase ignoramos, mas que era muitíssimo importante antes do século XVII e XVIII e XIX, e que era fundamental na alimentação, foi fundamental na alimentação durante séculos. E, portanto, ele vai experimentando estas novas possibilidades que os ingredientes que estavam a chegar dos novos mundos e do Oriente vão proporcionando, e com isso está a revolucionar a culinária portuguesa, e também a culinária europeia, porque alguns ingredientes provavelmente são estes alguns dos primeiros registros que existem mesmo para a Europa. Da forma como nós sabemos que os ingredientes existiam, mas muitas vezes não sabemos como é que eles eram confeccionados. E este livro já nos indica como é que eles são confeccionados, alimentos que depois se vão tornar corriqueiros, que nós hoje já nem consideramos que são alimentos estranhos na nossa alimentação.
Vamos a um exemplo dessas receitas, essa batatada que acabou de referir, e a deixar-nos a pensar, porque é muito frequente hoje tirarmos a casca, e ele aqui diz para não tirar. Lavem as batatas muito bem lavadas, sem que lhe tirem a casca, as porão ao lume, e bem cozidas, as tirarão, as esburgarão e as pisarão num grau muito bem pisadas, a cada ratel de massa, 2 de açúcar, e o porão em ponto de bola bem branco, o tirarão do lume. E lhe desfarão a massa muito bem desfeita, então a ponham outra vez no lume a cozer, mexendo-a muito bem. Digo sempre, para que não se pegue, a meio do cozer lhe poderão deitar a amêndoa muito bem pisada e a porão ao lume a compor como qualquer outro doce de covilhete. Não fique em ponto alto, que ficará viscosa. Assim farão nabadas. E é a receita da batatada. Uma entre centenas que encontramos no livro Receitas e Remédios de Francisco Borges Henriques. A edição agora da Ficta Editora, com a coordenação de Dulce Freire. Esta componente farmacológica e medicinal vem de um conhecimento de um autodidata, de um experimentador, ou temos noção de algum tipo de formação nesta área?
Antes de responder à sua questão, aqui uma nota. Falou aí do Rattle. No livro também temos uma conversão de pesos e medidas,
No
porque
final do
nesta
livro.
altura, no final do livro, e também temos um glossário. A conversão das pesos e das medidas é importante porque, na época, é só a partir de 1600, 1868 é que nós começámos a ter medidas uniformizadas para todo o país, pesos e medidas. Antes, cada terra, cada região tinha a sua, e, portanto, nós apresentamos no final do livro uma conversão de pesos e medidas. Além de que não era o sistema métrico, portanto, o quilo e a grama e o litro não eram as medidas habituais, e, portanto, não se assustem porque está tudo. Há uma conversão de pesos e medidas. Isto para quem quiser experimentar as receitas, que eu aconselho, porque certamente darão excelentes experiências na cozinha. Em relação aos medicamentos. Já não aconselho a experimentar, porque são medicamentos concebidos num outro sistema médico-farmacêutico e, portanto, com outra concepção do que é o organismo humano e de como é que os componentes, os elementos se combinam com que funcionam no nosso organismo. Aliás, havia funções que não eram exatamente ainda compreendidas, como, por exemplo, a digestão. Não sabia muito bem como é que funcionava a digestão. Portanto, há ali um conhecimento que é um conhecimento médico-farmacêutico muito que o autor, que o Francisco Borges Henriques, procura ter muito atualizado, e ele procura as maiores autoridades da época para se informar. Era um conhecimento concebido, ainda sem química, que é só já mais no final do século XVIII, e, portanto, ainda com outra concepção do que era o organismo humano e como é que as plantas e como é que as doenças podiam ser tratadas. Portanto, não aconselho a experimentar os remédios, aconselho a experimentar as receitas.
Mesmo que algumas receitas sejam remédios, como essa canja, esse caldo de galinha para doente, metida a galinha na panela com água em sua proporção, lhe deitarão o seu par de grãos, um casquinho de cebola, uma migalha de toucinho, umas pedrinhas de sal e sua pinga de vinagre. Quando se temperar de adubo, seja pouco. Caldo de galinha para doente, este cruza a medicação e a alimentação e permaneceu através dos séculos, com variantes, certamente. Leio mais um excerto do ensaio introdutório de Dulce Freire e Anabela Ramos para o livro Receitas e Remédios de Francisco Borges Henriques, a edição Ficta Editora. Uma alimentação equilibrada era fundamental para manter e restaurar este equilíbrio de humores. Por isso, todos os alimentos são classificados entre quentes, secos, frios e úmidos. Os mais aconselhados são os moderadamente quentes e úmidos, ou seja, temperados. Daí derivando a palavra tempero, ou seja, temperar a comida não é mais do que uma ação corretiva, eliminando os componentes frios e úmidos ou exageradamente quentes e secos. Obtém-se assim uma pirâmide alimentar, em que as aves estão no topo dos alimentos mais equilibrados, porque são aéreas, e estão longe da umidade terrena, sendo os peixes, frios e úmidos, os menos saudáveis. Uma vez que junto à terra, onde a frieza e a umidade predominam, estão também os legumes e os frutos, estes não são aconselhados a quem está doente. Em compensação, as especiarias, secas e quentes, serviam na perfeição para equilibrar os alimentos em que a umidade prevalecia. Quentes são também o vinho, sobretudo maduro, a carne mais seca, o presunto ou toucinho, os frutos secos, figos, amêndoas, passas, nozes e castanhas, o pão branco e o açúcar. Adicionando açúcar à fruta ou às gemas, mais quentes do que as claras, formava-se, como sublinha o médico de Dom João V, o alimento perfeito e equilibrado que promovia a saúde. Estes princípios influenciaram as prescrições desenvolvidas pelo cristianismo num regime alimentar que impunha a purificação da alma também através do que se servia à mesa. Estabelece-se um calendário simultaneamente religioso e alimentar que deveria ser seguido por todos os crentes. Distinguem-se dias de peixe, carne, jejuns e abstinências. O peixe e os legumes que constituíam a base deste regime deveriam prevalecer nas refeições habituais e tornar-se exclusivos nos dias de jejum do Advento e da Quaresma. A carne estava reservada para os dias de festa, que incluíam o domingo e alguns dias da semana, terças, quintas e sábados, reconhecendo-se pelos cânones médicos vigentes que a carne era o alimento mais saudável. Estas privações contribuiriam também para a mortificação do corpo. Era permitido beber vinho maduro, mesmo em terras que produziam vinho verde, e comer pão branco de trigo feito da flor da farinha, alimentos considerados medicinais. Ainda que o regime alimentar dos religiosos fosse concebido com prescrições mais rigorosas, todos os crentes deveriam seguir estas orientações: consumo de peixe em determinados dias, abstinência e jejum no Advento e na Quaresma. A revalorização pelo humanismo dos preceitos médico-farmacêuticos galénicos deverá ter contribuído para as resistências à aplicação deste regime, que se revelava tão pouco saudável para os padrões da época. Procurando não negligenciar os cuidados com a saúde, o médico Francisco da Fonseca Henriques sublinha que se coma carne sempre que se puder, deixando o peixe, que a Igreja deu para a penitência, somente para os dias em que ela proíbe a carne. Mesmo os clérigos resistiam, e nos mosteiros os monges por vezes fingiam-se doentes ou impunham decisões capitulares que determinavam o consumo de carne em dias em que as constituições monásticas o não previam. Argumentavam que assim convinha mais à saúde dos religiosos e boa ordem das casas. Numa época em que os meios de cura tinham efeitos incertos e podiam ser mais dolorosos do que a doença, o foco estava na preservação da saúde. Contudo, quando surgia a doença, os procedimentos estavam igualmente estabelecidos. Antes de adicionar o alimento que ajudaria a restaurar o equilíbrio, era necessário primeiro eliminar o humor excedente ou alterado, identificado como causador da doença. Com esta finalidade, surgiram os quatro principais métodos terapêuticos: sangria, purgativo, emético, vómito, e clister. Pela sangria aliviavam-se os humores que andavam nas veias misturados com o sangue. Com os outros métodos, limpavam-se estômago, fígado, baço, pâncreas e intestino. O organismo ficava limpo, pronto para receber o tratamento que se seguisse. Mais um excerto deste ensaio introdutório ao livro Receitas e Remédios de Francisco Borges Henriques, ensaio de Dulce Freire e Anabela Ramos, agora publicado pela Ficta Editora. Uma viagem e uma conversa para continuar no próximo programa da Ronda da Noite com a coordenadora desta edição, Dulce Freire. Até amanhã. Thank you. Lento, o segundo andamento do quarteto número 12 em Fá Maior, O Americano, de Antonín Dvořák. Interpretação do Scampa Quartet. A seguir, poesia, na noite da rádio, resgatada aos arquivos da RDP, Olavo Dessa Leal. Foi locutor, ator, escritor, viveu entre 1908 e 1976.
Vida breve. Poesia por quem a escreve.
Rapariga do Snack Bar, um poema de Olavo Dessa Leal.
Abriu agora um novo snack bar numa rua diferente da minha rua. Mas calha bem também, porque a rua é tua e tenho um automóvel para me levar a todos os snack bar, a todos. mas eu só gosto daquele snack bar que me faz sentir mais que lembrar Paris e o meu habitual snack que me ficou na pele, ele e a rapariga mercenária do snack bar. Bonsoir, Marie. A Martini sec. Ah, Paris, terra de que tantos falam sem nunca ter lá ido como deve ser. Meu Deus, como a vida castiga. Oh, meu Deus de Paris, a morte é o meu viver, a morte é a minha amiga de verdade. Eu não devia ter saudade da rapariga do snack bar, mas não a posso evitar. Por isso vou de vez em quando a este modesto lisboeta snack bar que não suporta o rigoroso teste do meu snack de Paris em Saint-Germain-des-Prés. Não, Lisboa não tolera os meus sonhos acordados. É cidade pacata, andamos enganados. Olho para ela e ela não me vê. Mas penso que não vale a pena viajar. São inúteis os meus passos caminhados. Bem, talvez. Não sei se vá ou se não vá, pelo simples não, não me demoro se entro lá no meu snack bar. Aquilo feitas as contas não soa bem e é pena. Bom dia. Uma cerveja. E ela não ouve, como diz. E repito o que disse a pensar como é diferente esta pequena, inclusivamente morena, da rapariga do snack de Paris. C'était à Saint-Germain-des-Prés. Par une nuit d'hiver dramatique et noire, au-dessous de zéro, au moins 15 degrés, je sortais sans but et sans espoir, je traversais la rue de Saint-André-des-Arts et sans espoir, j'entrais dans mon snack bar. Bonsoir, Marie. Un demi. Há qualquer coisa morta de todo, anacrónica e triste no meu ar, na minha expressão, no meu modo, que não se pode emendar. É por isso que eu entro, de vez em quando, ali naquele snack bar, não sei o que vou lá fazer, nem o que vou buscar, ao balcão negro de fórmica em zigue-zagues, debruados de metal dourado, melancolia, nostalgia, mau viver, débil certeza de ter recuperado como se encontra uma perdida irmã, a rapariga do snack em Saint-Germain. Et dis donc pourquoi? Pourquoi tu parles gentiment avec ce type-là? Allons, réponds pas d'histoire. Est-ce qu'il t'hypnotise? Ah, ça va. Encore une cerise. E a rir indiferente à minha dor dava-me outra cereja, mas não me dava amor a rapariga do snack bar, ou ruas de Lisboa sem futuro nenhum, mas tão cheias da minha adolescência, da minha falta de controle e da minha indecência. Oh, Lisboa, Lisboa, do lá vem um, antes Paris, assim como assim. Paris e a rapariga mercenária do meu snack bar. Nostalgia. Saudade é mais português, mas ninguém fala português em Saint-Germain, em Londres também não, em Tóquio nada mesmo. É por isso que vou ao meu snack bar ouvir falar francês, inglês ou japonês e ouvi-la responder a tudo a esmo a rapariga portuguesa do snack bar. Oh, meu Deus de Lisboa, minha infantil cidade, memórias engraçadas de outros dias, noites e dias passados sem remédio, deixando em seu lugar compridas alergias de outros dias, de outras noites, de outro tédio. Não te podes lembrar de quando eu tinha a tua idade, meu filho pintor, a pintar como eu pintava, com mais talento, sim, mas sem a minha poesia e a poesia deles que eu escutava. Pia, 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 o mocho que pertencia a um coxo. Sabe, aconteceu-me esta poesia. Vibra no meu ouvido ainda a sua voz, adeus Fernando, Montalvor, Carlos Queiroz, adeus fantasmas, sombras amigas. Meu Deus, como a vida castiga. É por essas e outras que eu entro de vez em quando ali, só para ver perfis de raparigas e ouvir alguma frase, uma palavra que me diga não ser ainda tarde para namorar a empregada do snack bar. Décidez-vous, Marie, vous avez 20 ans, c'est vrai. Toujours rien? C'est bon, un demi. Às vezes, se adivinho maus pronúncios, caminho ao longo das ruas da cidade com um andar que nesta idade é um bocado leviano, cimento armado, tapumes com anúncios. Abre-se em cada rua uma bonita cova para servir de berço ao metropolitano. Lisbonne à présent, voyons n'est pas si loin que ça par avion, e vale a pena. É uma cidade nova, cheia de estátuas do António Duarte. Tentei falar-lhe de arte de maneira indireta, literatura também, desporto um tanto ou quanto. Mas no espelho entrevia a minha silhueta e de nada valiam Picasso, Buffet, Bartók, Stalin, Moss, Minou, Drouet. Eis-me de novo a arremedar Paris a martelo em busca de ilusão ou novo espanto, junto ao negro balcão de broado amarelo, ouvindo vagamente o que me diz a empregada vazia do snack bar a imitar um desenho de Bernardo Marques com data de Paris. Oh morte, imploro-te que marques o dia certo da partida. Há muito que te espero e sinto a tua mão sobre o meu peito se não posso afastar o desespero. Um dia, diz a rapariga do snack bar, onde encontrar deitado no meu leito um cavalheiro flácido e composto e virá muita gente ver o efeito que fará ao meu lírico sol posto. Mas os poetas são iguais no rosto e não há rimas num perfil desfeito. Deitado sobre o leito, flácido e composto, composto de cálcio, fósforo, ferro, amónio, rádio, sódio, e na química mistura da brutal aventura irão fundidos ambos nauseabundos o amor e o ódio. C'était à Saint-Germain-des-Prés, par une nuit glacée d'hiver, et je sortais sans but et sans mystère à la recherche du soleil dans la nuit glacée. Sem objetivo e sem mistério, entrei no meu habitual snack bar, muito embroado e sério. Bonsoir, Marie. Ça, c'est mon dernier bonsoir. Je pars. J'ai attendu longtemps. Je prends la clé des champs. Voltei a Portugal, mais inquieto e nervoso, ao Lisboa em plena primavera, que bem me lembra de quando era rapazola atrevido, vicioso, com aquelas certezas próprias da idade, entre elas a certeza certa da minha eternidade. Sinto a garganta presa, sinal de que a ansiedade aperta. Oh, meu Deus de Paris, como a saudade pesa. E a Sara, tão bonita nesse tempo, onde estará? Raquel, Sofia, Lourdes, José, Babá. Para esquecer-vos, simultaneamente recordando, sou forçado a entrar ali de vez em quando a vossa imagem, confundindo com a desta lisboeta, modesta rapariga do snack bar, teimosa, a memória retrocede, até me fazer mal. Encostado ao balcão de fórmica e metal, revejo o meu quartinho de estudante, onde vivi um tempo, a lamentar as misérias morais de uma vida estragada. Mas quantas vezes, ó meu Deus de Saint-Germain, uma vida estragada é uma vida brilhante, uma vida brilhante é uma existência vã.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Duas viagens aos arquivos, os da Biblioteca Nacional e os da Radiodifusão Portuguesa, na emissão de hoje. Está feita a ronda. A si, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.